Caroneiros, como é que vocês estão, meus amores? Hoje eu vou começar com uma pergunta. Vocês se lembram como era a internet antes de 2005? A internet era discada e a gente esperava até depois da meia-noite para pagar mais barato na conexão. Tudo era muito, muito, muito lento, muito diferente. E o vídeo, gente? O vídeo a gente só conseguia ver depois de um download demorado, que sempre vinha acompanhado com o medo da gente pegar um vírus. Mas em 2005, tudo mudou com a chegada do YouTube. E hoje é dia de te contar tudo sobre a criação dessa ferramenta que não só mudou a nossa relação com a internet, mas também criou inúmeras profissões. Então deixa seu like, se inscreve no canal e... Opa! Não, calma, frase errada. Aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da frente está devidamente presa, porque esse jatinho vai decolar. No começo dos anos 2000, a gente vivia um novo tempo. O temido bug do milênio não tinha se concretizado. O IG lançava um discador de internet gratuito no Brasil. Destiny Child dominava as paradas da Billboard. A calça jeans de cintura baixo estava em alta. E os amigos Javed Karim, Steve Chen e Chad Hurley estavam trabalhando no PayPal. Os três amigos se conheceram ali no escritório mesmo. O Javed e o Steve eram engenheiros e o Chad era designer. E assim como nós, eles sofriam com as limitações da internet da época. Por isso, eles resolveram criar uma ferramenta para pessoas que pudessem hospedar os seus vídeos e mandarem o link para os amigos e para a família. Então, eles criaram um YouTube que nasceu um sucesso. Pouco tempo depois, o Google comprou esse site, eles fizeram muito dinheiro e botaram seus nomes na história como inventores que mudaram a atualidade. Pois é, essa história é tão perfeita que chega a me dar sono. Seria maravilhosa se fosse verdade. Acredite ou não, essa é a história que os amigos sempre contaram sobre a fundação do YouTube. Sim, você entendeu certo. Essa história rápida e simples que é contada por aí é fictícia. E não sou eu que estou falando, não. É o próprio Steve Chen que admitiu isso num painel do South by Southwest em 2016. E como aqui eu tenho compromisso com histórias de empreendedorismo da vida real, eu vou te contar o que rolou de verdade. Bom, os três amigos de fato se conheceram no PayPal. Porque eles trabalhavam num serviço online desde muito cedo e acompanharam a evolução dos computadores, chegando na casa das pessoas, especialmente os residentes dos Estados Unidos. E no final de 2004, a maior parte da população já era conectada e tinha recursos de decodificação de áudio e vídeo. E o compartilhamento de vídeos era mesmo um desafio. Então, numa época pré-smartphones, era importante lembrar que o primeiro iPhone surgiu em 2007. Os vídeos eram captados por câmeras digitais, beijo CyberShot, ou digitalizados depois de serem gravados numa câmera que usava fita. Os arquivos eram enormes, mal cabiam em CDs graváveis. E os três, diante dessa questão, passaram a explorar as possibilidades de como compartilhar vídeo, por curiosidade mesmo. Mas eles tinham também uma outra intenção. A primeira ideia que eles tiveram foi fazer um site de encontros. O ser humano sempre, né, gente? Sempre querendo encontrar um chameguinho para chamar de seu. Um pé para a gente enroscar embaixo do edredom. Ai, que delícia! Eu amo enroscar meu pé embaixo do edredom, meu povo! E eles queriam mexer com vídeo, isso estava claro. Mas usar essa função para ajudar pessoas a encontrarem um par foi o primeiro uso prático que veio à cabeça deles. E o nome do site era Turn In Hookup, que era algo que se traduz como sintonize e pega alguém. E aí eles lançaram. Bom, site no ar, o negócio era esperar para ver quantas pessoas iriam encontrar um par por ali. A ideia deles é que as pessoas pudessem se apresentar por vídeo, falar dos seus gostos, do que procuravam num parceiro, essas coisas. Mas o tempo passou e nada. Um perfil ou outro foi criado, mas já dava para dizer que o lançamento tinha sido um fracasso. Os três perceberam também que entre os pouquíssimos uploads praticamente não existia mulher. Então eles resolveram criar um anúncio no Craigslist, que é uma página de classificados online dos Estados Unidos, muito, muito, muito antiga. E ali eles explicavam o serviço e ofereciam $20 para cada vídeo postado por mulher. Gente, não parece uma proposta de psicopata? Sério, para pensar. Você, mulher, posta seu vídeo aqui nessa plataforma e ganha $20. Meu, muito estranho, muito estranho. Eu não postaria, de boa. Não postaria mesmo. Imagina um anúncio, gente, de um cara que você nunca viu na vida. A ideia horrível. E, obviamente, nenhuma mulher aceitou essa proposta. A ideia do site de encontros fracassou e eles começaram a perceber que os usuários estavam postando, usando aqueles recursos para outras coisas. Subiam fotos de vídeos fofos de gato, de carro, pessoas fazendo manobra de skate, de bicicleta. Enquanto tudo isso acontecia, outro fenômeno pairava. Em fevereiro de 2004, rolou o show do Super Bowl da Janet Jackson e do Justin Timberlake. Justin, você é um lixo, eu te odeio, eu sou totalmente contra o Justin porque eu sou time Britney, mas vamos contar. Nessa apresentação aconteceu um problema histórico. Durante a música Rock Your Body, os dois estavam dançando de um jeito todo sexy, Justin cantando e a plateia enlouquecida. No final da canção, o Justin puxa a roupa da Janet, que arrebenta e revela um seio dela de fora em rede nacional. Gente, isso mudou muita coisa para Janet, que teve a sua imagem deturpada pela mídia machista, e também fez com que as transmissões ao vivo dos Estados Unidos passassem a ter 10 segundos de atraso, que era para dar tempo de censurar qualquer coisa desse tipo que pudesse acontecer. E é assim até hoje. E apesar de ter sido visto por milhões de pessoas, muita gente queria rever um momento tão polêmico. Com todo esse contexto, os sócios decidiram que era hora de mudar o rumo da ferramenta, abandonar de vez o conceito de site de namoro e partir para outra, o de compartilhamento livre de vídeos. O nome precisava mudar e foi criado naquela época mesmo, YouTube. You, que vem de você, e Tube, que é uma gíria antiga usada para aparelhos de televisão. O caroneiro que for mais novo pode jogar na internet aí, TV de tubo. Bota no Google para você entender mais. A ideia era essa. Era hora de ver se existia outra empresa com o mesmo nome. E aí eles deram um Google e a palavra YouTube apareceu zero resultados. No dia 14 de fevereiro de 2005, eles registraram a marca. E se você não sabe, 14 de fevereiro é o dia de São Valentim, o dia dos namorados americano. Romântico, vai! Pensa, eles queriam ajudar você a encontrar o par perfeito e no dia do par perfeito eles fizeram o registro. Senti uma coincidência por aí. Em maio de 2005, o site abriu para geral. O primeiro vídeo do YouTube, inclusive, é de um dos sócios, o Karim, que se chama Meet Me at the Zoo, que significa, tipo, me encontre... Não, desculpa. Me at the Zoo, que significa eu no zoológico. Tá disponível até hoje e mostra o Karim em frente à área de elefantes do zoológico de San Diego, falando sobre eles por 19 segundos. Logo, mais vídeos foram aparecendo. Em pouco tempo, eles já tinham 30 mil espectadores. Em 6 meses, o número de usuários foi para 2 milhões. E aquela velha história, uma demanda não atendida, né? Mais ou menos nessa mesma época, em novembro de 2005, eles receberam o primeiro investimento de $3,5 milhões da nossa amada Sequoia Capital. Já falei da Sequoia aqui no episódio do Airbnb e do WhatsApp. Foi a mesma empresa que investiu neles. Nos meses de junho, julho e agosto de 2006, o YouTube se tornou o site com crescimento mais rápido do momento. Em uma semana, eles chegaram a crescer 75% em número de usuários. Vocês têm ideia? E quem estava de olho nisso? Obviamente, o Google. Eles tinham tentado criar uma ferramenta própria chamada Google Video, mas sem sucesso. Então, algumas empresas e marcas já estavam criando canais para produzir conteúdo no YouTube, e com esse barulho todo, com a possibilidade toda de lucro, o Google fez uma oferta: comprar a plataforma por $1.6 bilhão. Simples assim. E os sócios, obviamente, toparam. A partir de novembro de 2006, o YouTube passou a ser uma das empresas subsidiárias do Google e não parava de crescer. A cereja do bolo veio no ano seguinte. Nos debates prévios das eleições dos Estados Unidos, começaram a ficar disponíveis pelo portal, pela plataforma do YouTube, e com um candidato que chamava muita atenção dos eleitores, o nosso amado Barack Obama. Mais tarde, ele faria história com as campanhas presidenciais, uma das mais interessantes dos últimos tempos, que culminou na sua vitória. Hoje, o YouTube vale, sem brincadeira, $23 bilhões. É uma das plataformas maiores do mundo, com mais de 2,7 bilhões de usuários ativos por mês. Ele revolucionou por completo a maneira que a gente consome entretenimento, informação e até mesmo registro de obras do passado. Ele criou novas profissões, novas linguagens, novos ídolos. Ele faz parte da nossa vida totalmente. Só que agora, depois dessa jornada, eu vou voltar para aquela informação do começo. Por que raios os criadores do YouTube mentiam sobre a história de origem? Eu, Thaís, prefiro muito mais a história verdadeira. Gente, o próprio Steve Chen contou isso no painel do South by Southwest, do SXSW. Ele diz que quando a marca ganha atenção suficiente para precisar de entrevistas, é comum que se contrate uma agência de relações públicas para te ajudar a remontar essa história. E no caso dele, os profissionais sugeriram criar uma história mais heróica, que escondesse os erros, fracassos e que só falasse da parte genial. Olha, eu sinto muito que esse tipo de coisa aconteça, porque para mim o mais inspirador é saber que um cara como eu ou você pegou uma ideia ruim e transformou em uma ideia que mudou o mundo. É importante a gente saber que o erro faz parte da jornada, a diferença que faz na nossa autoestima, nos momentos de síndrome de impostor é gigante. Por isso, caroneiros, desconfie dessas narrativas de sucesso que são só louros e brilhos. Ninguém faz sucesso do dia para a noite e também não existe fórmula mágica como 5 passos para uma vitória infalível. Caroneiro que é caroneiro sabe o perrengue que faz parte da jornada. A gente aprende e ainda rende uma boa história para contar. Por isso, sempre, sempre preze pela verdade. Esse foi mais um de Carona no Jatinho e eu volto na próxima semana. Um beijo grande.